Este é o seu podcast de astrologia com o Sai Magos, para falar neste episódio da semana de 5 a 11 de dezembro, uma semana pós-eclipse. Lembrando que as energias do eclipse reverberam por 6 meses adiante, principalmente para as atitudes, decisões, ajustes que a gente fizer na semana de 7 dias a partir do eclipse. Como a força do eclipse é muito grande, pode até se estender a 14 dias após o eclipse para a gente fazer os ajustes necessários, porque o eclipse é o alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra. E este eclipse ainda tem a magnitude de ser um eclipse de fechamento de ciclo, em que viemos com uma temporada de eclipses no eixo Sagitário-Gêmeos e agora troca. Esse foi o último. Inclusive já tivemos um primeiro no dia 19 de novembro, já no eixo Escorpião-Touro, porque a astrologia trabalha nessa dinâmica da polaridade, pois o universo funciona assim em tudo, tudo tem 2 lados. Então, quando o Criador criou as 12 crianças, os 12 signos do zodíaco, na verdade foram 6 e suas respectivas polaridades. E a semana começa produtiva, já no domingo, para quem adiantou algumas tarefas de trabalho, de planejamento, pôde fazer uso aí, né, da Lua em Capricórnio. Segunda e terça, segunda-feira também. Então, tanto o domingo quanto a segunda-feira, a Lua está em Capricórnio e fazendo bons aspectos nesse domingão com Júpiter. E na segunda-feira também faz aspectos poderosos com Urano. Temos ainda aspecto positivo da Lua com Vênus. Na verdade, a Lua se encontra com Vênus nesta segunda-feira. É um momento assim bacana, né, para fazer aí uma conexão mais prática, pragmática. Quando a gente pensa no arquétipo de Capricórnio, a gente pensa em botar a mão na massa com visão estratégica. E essa é a mensagem principal para essa semana. A gente estabelecer estratégias pragmáticas, concretas. Lembrando que o final de ano está aí. E essa semana tende a ser a semana do mês, porque na semana seguinte já começam as correrias, o oba-oba de final de ano. Ainda estamos com a pandemia atormentando todo mundo. Como eu falei nas minhas previsões, é só segundo semestre de 2022, lá para 2023. E tem alguns colegas astrólogos até falando de mais tempo à frente. Então, né, a gente ainda tem um final de ano esquisito. Não resolveu. Por quê? Porque a gente sabe que o que o planeta está passando é uma grande transição cósmica e que a maioria de nós não acordou ainda. Essa é a verdade. Porque não é só a questão da resolução da vacina e da pandemia. Esse é um grande ensinamento. É um grande ensinamento para a gente refletir profundamente mudanças, transformações de condutas, de crenças, de hábitos que a gente precisa executar nas nossas vidas. Eu vou falar daqui a pouco, né, daqui a alguns dias, eu vou soltar, estou estudando, elaborando, pesquisando as previsões para 2022. E eu estou chamando de o ano da água. Então, realmente, a gente precisa seriamente mesmo refletir sobre o que estamos fazendo com os nossos corpos, com os nossos hábitos, com as nossas emoções. Então, assim, seria interessante, quem quiser, já começa a sentir aí, de um modo mais prático, pragmático, as mudanças que a gente precisa executar, porque se a gente fizer aí uma reflexão, a maioria de nós não mudou nada nos hábitos, nos costumes, nas crenças, nas atitudes. Como é o ano da água, ou seja, em 2022 a gente vai ter muita energia de água, que já começa agora nesse mês de dezembro, a partir do final do mês, que teremos Júpiter ingressando em peixes. Então, só dando aí uma prévia do que vai ser o podcast com o apanhado geral para 2022 e o vídeo também no YouTube que eu vou colocar. Falando da semana, é uma semana para a gente tentar ser o máximo produtivo possível. Depois que a Lua sai de Capricórnio, ela ingressa em Aquário, na terça-feira, é o dia de inovar, principalmente tendo em vista o apoio ali, né, de Mercúrio e da Lua, né, que estão, né, participando, né, desse processo da gente, depois, na terça-feira, buscar e abrir a cabeça para oportunidades, para extrapolar. É mais ou menos assim, refletir sobre como fazer diferente com as mesmas ferramentas. Seria a mensagem para terça-feira. Na quarta-feira já é um dia mais pé no chão, é um dia em que Saturno e Marte fazem ali um encontro com a Lua e ficam quadrados a Júpiter. Então, senso de realidade seria bem-vindo na quarta-feira. Na quinta-feira, um dia perigoso, falei disso já algumas vezes nas redes sociais e aí nas minhas mensagens, é um dia em que teremos uma Lua vazia no curso das 6h59 até as 11h53, quando a Lua ingressará em peixes. Então, é uma manhã para a gente ficar aí sem muitos compromissos importantes e ter compaixão com a desconexão alheia. Na parte da tarde as coisas fluem um pouco mais, mas lembrando que a Lua ingressará em peixes. Então, a gente tende a ficar sem conexão com a realidade. É um dia aí melhor é para uma terapia, para uma meditação, uma leitura. Inclusive, de repente, já começar a se preparar para sexta-feira. Então, ou seja, a semana ela está boa segunda, terça, quarta. São os melhores dias da semana para fazer e acontecer, aproveitar. Por isso eu sugeri nas redes sociais já a gente começar a semana no domingo. Na sexta-feira, a Lua crescente, aí já é um dia de expansão, dia de Vênus. E aí, na sexta-feira, é Lua crescente. Então, a Lua começa aquela fase de maior expansão ainda. Ela já vai agregando luminosidade no decorrer, né, da semana, mas ela começa a brilhar mais fortemente a partir da sexta-feira. Inclusive, nesse dia, a Lua fará uma conexão positiva com Urano, logo pela manhã. Uma manhã, inclusive, bacana para a gente conquistar, principalmente, expandir aquilo que a gente está querendo aí usufruir nesses poucos dias que restam de final de 2021. Não adianta se queixar, a gente precisa aproveitar. Não adianta já querer acelerar para virar o ano, um passo de mágica, achando que virou o ano, mudou tudo. Não é assim que funciona. Então, temos que aproveitar esse tempo para conquistar aquilo que for possível. No sábado, teremos Lua em Áries. E aí as coisas esquentam, né? Então, é até um dia bacana aí para investir um pouco no cuidado com o autoconhecimento, com a espiritualidade. Um dia mais também de trégua. Então, os melhores dias da semana, portanto, segunda, domingo, claro, segunda, terça, quarta e sexta-feira. A quinta e o sábado são dias aí para a gente ficar mais em estado de atenção. E agora eu vou, ainda a propósito do eclipse, para quem não viu nas redes sociais ou não ouviu em outros materiais que eu divulguei, eu vou falar as regiões ali que o eclipse acontece para cada signo. É claro que aqui é um resumo bem superficial para você entender ali o setor e o efeito do eclipse. O ideal é marcar as previsões astrológicas aí já para 2022. Ainda tenho alguns poucos lugares na agenda, caso você queira agendar. Então, Áries é o setor que envolve a sua filosofia de vida. Casa 9, astrológica, é onde o eclipse está atuando, que ainda continua, o eclipse continua atuando forte, pelo menos por esta semana. Para os taurinos, é o setor 8 do mapa, ou seja, a luta para romper com os tabus e com os vícios. Aquilo, taurino, taurina, que você sabe que tem que fazer de um jeito, você faz de outro, cabeça dura. Então, seria interessante trabalhar aí e se transformar, renascer, e enfrentar os vícios. Né? Lembrando que vício é o contrário de virtude, é aquilo que vai contra a nossa própria natureza. Para os geminianos, os ajustes, lembrando que eclipses, a palavra mais adequada para os eclipses são ajustes. Imagina que você está andando pela vida, né? Imagina que você tem um carro e você está dirigindo pela vida, de tempos em tempos precisa calibrar os pneus. Os eclipses a cada 19 meses são para isso e a cada 19 meses acontece num determinado setor. Para os geminianos é o setor dos relacionamentos afetivos, que merece aí ajustes. Para os cancerianos, é a rotina do dia a dia, que envolve o trabalho, que envolve a saúde, que envolve os hábitos, o cotidiano. Para os leoninos, o eclipse pede ajustes no setor da criatividade, dos prazeres, do lazer, do entretenimento, da criança. Para quem tem crianças, filhos, o setor dos filhos é onde acontecem aí os ajustes. Para os virginianos, é o setor 4 do mapa, a família, o lar, a casa, o passado, as bases, as raízes. Para os librianos, é o setor 3 na astrologia, os estudos, o conhecimento, as trocas de ideias, a conexão com os irmãos, com os vizinhos, que merecem aí ajustes. Para o povo de Escorpião, é o setor 2, financeiro, grana, posses. Hora de ajustes aí nesse setor. Para quem é de Sagitário, é o momento de cuidar um pouco mais da saúde, do corpo, os cuidados com o corpo, com a personalidade, a relação você com você, Sagitário. Para Capricórnio, é o setor ali 12 do mapa, ou seja, a psique, os aprisionamentos, as prisões, os medos, os desequilíbrios psíquicos, emocionais, que merecem ajustes. Para os aquarianos, os amigos, as tribos, a casa 11, as aspirações, né, de vida, aquelas visões de futuro que a gente tem, que é típico de aquário, que merecem ajustes aí na sua visão de mundo, propósito. E para os piscianos, finalizando, é o setor 10, ou seja, a carreira, a reputação, que também pode envolver a relação com os filhos, aquilo que você produz de melhor para o mundo. Os piscianos estão recebendo a bonificação daqui a pouco de Júpiter em peixes, que também vai agregar valor aí, né, para vários signos. Na verdade, todo zodíaco, quando Júpiter está em peixes ou em Sagitário, recebe bênçãos, né? Principalmente aqueles signos relacionados, né? No caso, peixes, Sagitário, que são os dois mais diretamente, e também os signos mutáveis, gêmeos e virgem, além dos arianos também, que receberão as bênçãos. No final da história, 2022, para o âmbito pessoal, em termos globais, políticos, a coisa ainda continua muito complicada. Em termos individuais, para quem quiser se sintonizar, tem muitas bênçãos, que eu vou anunciar aí no, provavelmente, o próximo episódio, que eu vou falar do ano todo de 2022. Me aguardem. Gratidão pela audiência. Um beijo no seu coração. Ótima semana.